Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia, irmãos. Deus possa nos abençoar através da leitura da sua palavra. Neste dia, gostaria de compartilhar com alguns irmãos de um trecho, lendo um capítulo do Gênesis seguidamente, como se nós estivéssemos lendo em nossa meditação diária. Então não seria através de tópicos, mas através de uma leitura seguida que nós vamos procurar extrair algumas lições para a nossa vida de como um homem foi usado por Deus no momento específico e bem importante da vida de Abrão e da sua descendência em particular. Mas antes, tem um versículo que sempre me chama a atenção, que é talvez um dos mais conhecidos do mundo evangélico, da Igreja Reformada também. Porque pela graça sois salvos. Quem é que já adivinhou a referência aí? Mediante a fé. Graça de Deus. Fé que o Espírito Santo faz germinar em nós. Isto não vem de vós. Nem a nossa fé conseguimos produzir. É a obra soberana de Deus. Mas quando Ele faz germinar a fé, esse dom da graça produz o seu fruto. É um dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Eu consegui a minha salvação. Eu fiz bastante obras. Não. Não é por aí. E a reforma teve aí o seu impacto para recolocar as coisas no lugar. Mas constantemente devemos voltar às Escrituras e ao que a palavra nos ensina. Não por obras nós conseguimos a nossa salvação, porque é um dom de Deus. Porém, somos feitura dele, fomos fabricados por Deus, Ele é o nosso construtor, e Ele nos fez para quê? Para boas obras, e Ele gostaria que nós simplesmente entrássemos nelas. Tem alguns administradores aqui, né? Alguns que se formaram em administração, e talvez se você que está hesitando ainda que faculdade cursar, já te passou pela mente aquela frase popular: administração faz quem não sabe o que fazer. Quando é difícil escolher, você faz administração, porque dá para tudo, né? Mas, sem dúvida, numa das profissões mais desafiadoras. E eu me pergunto se, além dos poucos que aqui cursaram administração, você já se viu na pele de um administrador, das suas 24 horas, de um administrador dos 1.440 minutos que Deus te entrega quando amanhece, você acorda e diz: eis-me aqui, Senhor. 1.440 minutos, se me consideres vida durante este dia, eu vou poder te servir. Eis-me aqui, teu servo, para entrar em obras preparadas por ti, que o Senhor vai me revelar durante esses minutos que vão se seguindo do meu dia. Quando nós enxergamos a nossa vida e o nosso tempo desta forma, nós vemos que todos somos administradores. Administradores, pelo menos, desses minutos que Deus nos concede de vida. Tem um exemplo bíblico que nos ajuda a perceber como Deus nos ensina a bem administrar o nosso tempo, a bem administrar a nossa vida, a cumprir a meta que Ele tem para nós. Quando um administrador ele é chamado pelo dono da empresa, ele tem que prestar contas sobre o que ele fez. Meus irmãos, nós às vezes esquecemos que um dia estaremos diante do Senhor e teremos que prestar sim contas do que foi a nossa vida. Como é que nós usamos o nosso tempo? Se nós perdemos o nosso tempo ou se ele foi realmente usado para a glória de Deus. O salmista diz no Salmo 62, versículo 2, a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. É interessante porque tem uma sintonia tão maravilhosa entre esse versículo do salmista de Davi e aquilo que Paulo fala aos Efésios. Primeiro ele fala, a ti, Senhor, pertence a graça. Sem a graça de Deus, nós não conseguiríamos nunca chegar na presença dele. Coitados de nós. Coitados daqueles que pensam conseguir chegar a Deus de alguma forma, com as suas obras, com algum esforço. A graça de Deus nos alcança e nós simplesmente nos entregamos a ela. E louvamos a esse Deus por ele nos conceder o privilégio de podermos falar com ele. Porque Jesus Cristo pagou naquela cruz o que nós não conseguiríamos jamais pagar. O preço do nosso pecado, que fazia obstáculo, eu digo fazia, porque espero que todos aqui um dia já entregaram a sua vida ao domínio de Jesus Cristo, e assim podem dizer, fazia no passado. Porque agora nós queremos que a nossa vida inteira seja de fato de serviço, de poder servir ao nosso Deus. E esse salmista Davi, e quando ele continua, ele diz, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. A cada um retribuis segundo as suas obras. Sim, tem tantos textos semelhantes a esses da palavra, mas nós sabemos também, quando Jesus insiste com os seus discípulos, que ele está sempre mostrando, olha, preparem-se durante os 1.440 minutos que Deus lhes dá a cada dia, para no dia que estiverem na presença do Senhor, receberem a sua recompensa. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a sua vida por minha causa, achá-la. Que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro se perdesse a sua alma? Que um homem daria em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos. Foi tema de parte da escola dominical. Ele há de vir na glória do Pai, com seus anjos. E o que fará? Retribuirá a cada um conforme as suas obras. Estão vendo a importância desses 1.440 minutos serem bem administrados? Tem uma doutrina que surgiu assim com esse nome de mordomia, até consta no nosso boletim, um tema da mensagem. Somos mordomos. Prefiro usar a palavra administrador, no fundo, porque ela é mais próxima do nosso dia a dia. O que o administrador tem? Ele, a priori, não tem nada. O mordomo, o que ele tem? A priori, nada lhe pertence. Pertence a um outro dono, mas ele está ali para administrar. E suposto, gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Gênesis capítulo 24. Gênesis capítulo 24 é bem conhecido dos casais, bem conhecido dos pastores que celebram cerimônias matrimoniais, porque ele nos mostra um momento muito importante da vida de Abrão e particularmente de Isaac, quando ele se encontrou com Rebeca. E como é que isso aconteceu? E por intermédio de quem isso aconteceu? Nós vamos fazer essa leitura comentada, então, mas vamos nos focar, excepcionalmente, só num personagem. Passamos, de repente, rapidamente sobre os outros deste texto, mas vamos nos focar sobre esse servo, sobre esse mordomo, esse administrador. E vamos nos colocar na pele dele para entender como foi importante essa longa viagem que ele empreendeu para ir buscar uma esposa para Isaac. Então, lendo aqui o nosso texto de Gênesis 24, era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu servo mais antigo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaac, meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Neste caso, levarei teu filho à terra de onde saíste. Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faças voltar para lá, meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo, que há de te preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Primeiro, vamos parar aqui um minutinho. Essas são as últimas palavras de Abraão. Não temos relato, quer dizer, ele viveu mais, mas não temos relato de outras palavras dele na sequência do Gênesis. Então tem algumas coisas que são importantes aqui, não é? Dentro dessas últimas palavras dele. Primeiro, ele pede para esse administrador fazer um juramento com ele. Essa tradição, um pouco estranha para nós, de colocar a mão debaixo da coxa, significava uma proximidade muito grande, era algo muito extraordinário, muito especial, reservado para juramentos solenes. No fundo, tinha a ver com a sexualidade, a reprodução e um pouquinho, diria, talvez os nossos amigos lá da Sicília, na Itália, que são adeptos da vendetta, se inspiraram em alguma coisa disso, porque tinha a ver com a reprodução, a sequência. Se você transgredir aqui o teu juramento, o meu filho vai te pegar. Então tinha a ver com alguma continuidade nesse juramento que a pessoa fazia de um modo muito solene. E aqui a gente encontra o Abraão fazendo duas proibições para esse servo. Você vai buscar uma mulher para o meu filho Isaac. Ele já está com idade de casar. Já fazia um tempinho que ele estava até com idade de casar. E o Abraão, se sentindo idoso, sentindo que não tinha visto ainda aquela posteridade prometida por Deus, ele disse: puxa, tem que acelerar um pouquinho o processo aqui. Então, escuta, meu servo, você quer confiar, provavelmente se trata de Eliezer, com 90% de certeza, enfim, a maioria dos comentadores bíblicos acham que se trata realmente desse bom velho servo que era para ser até o herdeiro de Abraão se não tivesse tido posteridade natural. Então, ele, de certa forma, perdeu aí a chance de ser o herdeiro de um milionário da época, porque nasceram os filhos a Abraão. Mas, isto posto, Abraão tinha uma grande confiança nesse servo. Então, à medida que a gente vai lendo isto, vamos procurar entender onde é que eu me encaixo nisso. O que, que isso tem a ver com a minha vida? Lembre-se, nós somos administradores das 24 horas do nosso dia, dos 1.440 minutos que o Senhor nos concede. Então, como é que eu administro isso? E quais as dicas que a palavra de Deus me dá nesse trecho? Aqui tem, dizia, duas proibições. Ele tem uma missão a cumprir. A primeira proibição que Abraão dá a esse administrador é não pegar uma esposa para o seu filho dentre as filhas de Canaã. Era uma nação corrupta, uma nação que estava longe de Deus, uma nação pagã, feita de pequenos grupos, alguns mais estacionados, outros nômades, mas que não tinham o temor de Deus. Então a primeira proibição para esse servo, a promessa que ele tem que fazer a Abraão é que ele não vai pegar uma esposa para o seu filho, aquele que era o amado do seu coração, teu filho, teu único filho. Sabe aquela insistência de Deus sem falar com Abraão? Aquele a quem amas. Não vai pegar para o meu filho uma mulher qualquer daqui da região. Não, eu quero uma mulher que seja temente a Deus, que venha de uma família onde o temor de Deus é levado a sério. A outra proibição, diz aqui o texto, não faças voltar para lá, meu filho. Abraão tinha feito aquela longa caminhada da Mesopotâmia até a terra prometida. Ele não queria que o filho desse fizesse o caminho inverso. Ele não queria que ele voltasse atrás. Depois dessas duas proibições, a gente pode se perguntar o que, que elas significam para nós, para a nossa vida. Nós podemos facilmente entrar em alianças com o que está à nossa volta. Facilmente nós podemos compactuar dessa nossa cultura, dessa nossa vivência com pessoas que não têm o temor de Deus. E, de repente, fazemos aliança com as filhas de Canaã, como aqui Abraão proíbe a esse administrador de fazer. Tomemos cuidado. O diabo é cheio das armadilhas. A gente vê o tempo todo esse problema quando a gente lida com jovens. Puxa, eles estão tão bem, crianças, passam para a adolescência, tão animados, chegam na hora da juventude, puxa, uma bênção na igreja, canta no louvor, ajuda, trabalha, e de repente, quantas e quantas vezes a gente vê que uma aliança, num jugo desigual, acaba tirando do caminho aquele jovem bem intencionado. Então não nos cansemos de repetir que a palavra de Deus nos ensina, cuidado com isso. E cuidado, porque a outra proibição tem a ver também com esse lado de voltar para um mundo que não é de Deus. Administradores da sua vida, cada um de nós, tenhamos cuidado no uso do nosso tempo, da nossa vida, das nossas forças, da nossa saúde, para que a gente não perca tempo com aquilo que quer nos dar uma rasteira. O diabo ruge em redor, como um leão. Ele está atento a ver como é que ele pode nos tragar. Não, temos que desconfiar dele o tempo todo. Ele constantemente está procurando um jeito de nos tirar do caminho. Feita essa promessa, esse administrador, ele tem essa missão difícil a cumprir. Ele diz, tudo bem, eu vou lá andar aquelas centenas de quilômetros para buscar uma esposa. Achei! Essa daqui é a pérola que o Isaac merece. Essa aqui vai ser do agrado de Abraão, meu senhor. Mas ela não quer ir, ela não quer ir. Aí o servo diz, mas e se ela não quiser me seguir? Ela vai, de repente, subir um camelo com um desconhecido lá, caminhar quilômetros e quilômetros a fio. Que desafio, no fundo. E o Abraão diz, olha, se ela não quiser ir, você fica desobrigado do juramento que você fez. Então, talvez naquele momento o servo respirou um pouquinho mais fundo. Ao impossível, ninguém é obrigado. Então, nós sabemos que podemos ter boas intenções, vontade de fazer, mas que às vezes as circunstâncias estão acima das nossas possibilidades. Então, Abraão mostra um outro lado da moeda. Diz, olha, se é Deus que quer, se é Deus que prometeu que iria ter uma posteridade através de Isaac, ele vai enviar o seu anjo. E ele vai te preceder no caminho. E aquela mulher que você vai escolher vai ser aquela que vai fazer a felicidade da vida de Isaac, meu filho. O anjo do Senhor te precederá no caminho. Bom, poderíamos nos deter sobre essa palavra bonita, final da vida de Abraão, a palavra que para nós é um alento para o nosso dia a dia. O anjo do Senhor vai à nossa frente. Ah, como é bom saber disso. Agora, é interessante que no desenrolar do texto, nós vemos esse servo reconhecer que o anjo foi na sua frente, mas em nenhum momento aparece a figura do anjo fisicamente. Irmão, não fique procurando Pokémon ou procurando anjos pelo caminho. Eles estão aí, os Pokémon, mas os anjos do Senhor, eles estão aí, mas nós não os vemos. E de repente você vai dizer, mas como é que isso aconteceu? O anjo do Senhor estava ali, mas nós não o vimos. E tantas vezes a gente lê nas Escrituras essa colocação de Deus, que envia o seu anjo. Que age através desses seus súditos celestiais, mas nós não os vemos. Isso não quer dizer que eles não existam ou que não estejam muito presentes para nos conduzir no caminho. O que esse servo faz diante, então, desta promessa solene que ele acabou de fazer a Abraão, o seu senhor? Ele é um administrador fiel, ele é um administrador confiável, ele é o administrador que cuida de todos os bens de Abraão. Diz o texto que tudo estava na mão dele. Recursos financeiros, recursos humanos, tudo estava na mão dele. É um homem fiel. Então, primeira característica, nós sabemos, por esse texto, de um administrador é fidelidade. Ele tem que ser encontrado fiel. Assim seja quando nos encontrarmos com o Senhor, e que ele possa dizer, foste fiel no pouco, foste fiel nas 24 horas do dia, lá em 2016, naquele domingo, foste fiel na segunda-feira e assim por diante. E por isso a gente vê que essa fidelidade, ela traz consequências práticas, atos. Como é que é o alfabeto de Deus mesmo? Obedecer, então, ele obedece, diz aqui o texto que ele tomou o servo, tomou 10 camelos do seu senhor, versículo 10, levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água à tarde, hora em que as moças saem a tirar água. E disse consigo. Aí, olha só a oração deste homem. Ele acabou de fazer uma longa viagem. 10 camelos, seus servos, riquezas que ele trouxe lá do seu senhor. E chega lá. Agora cheguei. É aqui o local. E as moças vêm lá, pastoras, vêm trazer os seus rebanhos, vem lá junto ao poço e ele faz uma oração. Veja que linda oração ele faz. Diz aqui o texto, versículo 12, diz consigo. Ele não fez essa oração em voz alta. Ó Senhor Deus e meu Senhor Abrão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu Senhor Abrão. Eis que estou ao lado da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaac. E nisso verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Então, vendo aqui o que, que o servo está pedindo? Está pedindo exatamente o que nós lemos lá em Efésios 2, 8 e 9. Né? Me faz entrar numa obra preparada. Aquela moça que já preparaste, já designaste para o teu servo Isaac. Então seja ela que eu possa encontrar neste local. Agora é muito interessante de vermos esse servo fazendo essa oração, referindo-se ao seu Senhor com tanto amor. Sem dúvida, ele não era um sindicalista que juntou o povo para poder, enfim, pelejar contra o seu patrão. Ele era um homem que amava o seu patrão ao ponto de interceder por ele com amor. Com amor. Ele diz assim, ó Senhor Deus e meu Senhor Abrão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para comigo, para com o meu Senhor, para com o meu Senhor Abrão. Ele reconhece que tudo que Abrão tem vem do Senhor e que Deus lhe proporcionou isso. É muito interessante ver a palavra que é usada aqui, nesse uses de bondade, no hebraico, ezed, é uma palavra que é interessante, difícil de traduzir. Ela demonstra o carinho, a dedicação, o amor de Deus pelo seu povo. Num texto em Êxodo, na oração, no cântico de Moisés, a gente lê no capítulo 14, versículo 13, com a tua beneficência, ezed, essa palavra, com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Meus irmãos, como é poderosa a palavra de Deus. Nos mostrar não só que nós devemos ser dedicados a Deus. Isso nós temos ouvido e repetido, mas que Deus é dedicado ao seu povo. Deus se dedica, tem amor, dedicação para com os seus filhos, para com você. Você é uma joia preciosa para Deus. Deus tem uma devoção especial pelo seu povo. Ele tem um carinho especial pelos seus. E ele quer cuidar de você, demonstrando esse amor. E aí, o servo, ele já vivenciou isso durante todos esses anos. Ele viu o quanto Deus tinha abençoado Abrão, tinha socorrido Abrão nas dificuldades, tinha estado com Abrão. Realmente ele reconhece que o Deus de Abrão é um Deus que cuida dos seus filhos. Se de repente você está enfrentando uma dificuldade, uma situação em que você se preocupa, em que a gastrite começa a atacar, né? Lembre-se que Deus te ama com um carinho especial. Esse desejo de Deus de cuidar do seu filho, ele continua tendo por você hoje. Que bênção a gente ter um Deus assim, que não é um Deus que nós servimos. Queremos servir 1.440 minutos por dia, mas não é um carrasco. Não é alguém que está aí pronto a nos chicotear. É alguém que nos ama, que tem carinho por nós. Isso é tão bom saber. Não lhe conforta a alma? Como é bom nós sabermos, ele não impede as dificuldades, mas ele está conosco nas dificuldades e não nos abandona. Nesse momento nós encontramos o nosso servo aqui, o nosso exemplo de administrador, que está junto ao poço. E o texto diz que, versículo 15, considerava ele ainda, quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abrão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa, de aparência virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse, dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Repare, o que ele pediu? Dá de beber água para os meus 10 camelos e todos os meus homens e eu também? Não. Ele pede só, dá-me de beber um pouco de água do teu cântaro. Ele já tinha feito essa oração ao Senhor. Ele queria ver até onde havia desejo de servir por parte dessa moça. Ele era um servo. Ele sabia que para Isaac não iria servir uma mulher que não gostasse de trabalhar, de servir. Ele queria alguém que fosse empenhado. Ele queria ver essa dedicação. Ele sabia que isso seria uma mulher boa para Isaac. E aí, então, ele pede somente água. Mas o que que a moça responde? Ela respondeu, versículo 18, bebe, meu senhor. E prontamente, não, depois, dá um tempo aí. Não, prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar beber, disse, tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. Eu estou com sede, feito um camelo. Beberam um golinho aqui também. Aí ela dá de beber aos camelos. E camelo bebe, que é uma coisa, principalmente depois de uma longa viagem. Diz que até 100 litros de água consegue beber. Gente, eu não quero forçar o texto aqui, eu não vou dizer 10 camelos, 100 litros, 1000 litros de água, que haviam talvez 10 no cântaro, 100 viagens. Não, mas tudo bem, podem ir devagar um pouco e tal, né? Mas não vamos forçar o que está escrito. Mas o fato é que ela deu de beber ao servo e aos camelos. Quantas viagens ela fez, não sabemos, mas sem dúvida ela demonstrou ali que ela estava ali para servir. E aí tem uma liçãozinha para nós, administradores da nossa vida. Nós não devemos dar jeitinho naquilo quando a gente pede alguma coisa para Deus. Sabe, eu já vi isso na minha vida muitas vezes. A gente pede, mas com tanta vontade que Deus faça a nossa vontade, que a gente vai mexendo os pauzinhos para que aquilo aconteça do nosso jeito. E aí a gente fala, Deus fez. Às vezes fez a revelia, deixou fazer, porque nós forçamos a mão de Deus. Vejam a atitude desse administrador. Ele não facilita a tarefa da Rebeca. Ele pede água e vê se ela vai dar para ele e para os camelos. E como é que atitude ele tem durante esse tempo? Versículo 21. Enfim, versículo 19, eu releio para a gente fixar bem. Acabando ela de dar a beber, disse, tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, onde os camelos bebiam, correu outra vez para o poço, vejam a atitude dela, para tirar mais água, tirou e deu a todos os camelos. E enquanto isso, o administrador, o que ele faz? Observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Ele ainda está tentando discernir a vontade de Deus. Na minha juventude, estava apaixonado por uma moça que eu queria muito que Deus, puxa, me desse aquela moça, porque eu queria casar com ela. E umas forçadazinhas na barra, né, tentando fazer com que as coisas acontecessem daquele jeito, até que Deus foi bom e gracioso comigo e atirou do meu caminho. Mas poderia me ter dado muito mal. Nós não podemos forçar a mão de Deus quando nós pedimos, Senhor, me mostra o caminho. Me mostra o caminho, mas que seja aquele que eu escolhi. Cuidado, gente. Nós somos muito assim. Aqui o texto nos ensina. Ele aguardou, observou atentamente, em silêncio, em silêncio. Sabe, esse em silêncio tem muito a ver a nos ensinar. É, em inglês a gente diz que listen, escutar, e silent, tem as mesmas letras. Né? É só uma pequena mudança. Escutar e silenciar é muito próximo uma coisa da outra. Né? E muitas vezes é o nosso problema. Nós queremos saber a vontade de Deus, mas começamos a tagarelar a questão, a falar com muita gente, e perdemos a oportunidade de ver Deus agindo. Lembre-se, escute, observe atentamente, em silêncio, e tenha a certeza que é Deus que está abrindo o caminho, não é você que está forçando a porta. Aí o nosso texto continua. E diz que ele, tendo acabado de beber aos camelos, versículo 22, tomou o homem um pendente de ouro, no meio ciclo de prata, duas pulseiras para as mãos dela, peso 10 ciclos de ouro. E lhe perguntou, de quem és filha? Peço que me digas, haverá em casa de teu pai lugar para que eu fique, eu e a comitiva? Ela respondeu, sou filha de Betuel, filho de Milca, a qual deu à luz a Naor. E acrescentou, temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então, o que esse homem que tinha orado faz? Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor. Aí é o momento da adoração, do agradecimento, do louvor. E tantas vezes eu reconheço que eu sou falho nisso. Eu peço 50 coisas, depois eu mal me lembro de agradecer por 5. É o momento em que o servo nos dá esse exemplo. Olha, você intercedeu, Deus agiu, ele se inclina e adora. Ele reconhece que não foi ele que fez a obra, mas que Deus a fez. Essa é a adoração, o reconhecimento que é Deus quem opera. Bendito seja o Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade, meu Senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu Senhor. Então ele reconhece essa obra do Senhor. O Senhor me guiou. O seu anjo que eu não vi, mas que foi me conduzindo pelo caminho, é que me guiou. E então, o que é que a gente vê aqui na continuação do texto? A moça correu, contou aos de casa, a sua mãe, todas essas coisas. Ora, Rebeca, na sua casa ela tinha um irmão, né? Chamado Labão. Chamado Labão, uma figura que podem estudar a respeito dele, né? Um pouco complicado. Este correu ao encontro do homem junto à fonte, pois que quando viu o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia, assim me falou o homem, foi Labão ter com ele, o qual estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. Ele ficou atiçado pelo ouro. Ele viu aquele pendente, aquele piercing no nariz da Rebeca, de ouro, aqueles braceletes nos braços da Rebeca. Diz, puxa, isso daí vale uma fortuna. Quem é que te deu isso? Deixa eu correr, vamos chamar esse homem para dentro de casa, que ele deve ter mais ouro lá no bagageiro dos camelos. E ele encontra o homem que ainda está em pé junto aos camelos. Estava ele em pé junto com os camelos, junto à fonte. E isso me mostra como um administrador deve estar. A tarefa não tinha sido terminada. Ele continua em pé. Ele não tirou uma soneca debaixo de um arbusto lá. Ele ficou em pé esperando para ver se Deus cumpria, dava sucesso à sua missão. E então, versículo 31, lhe disse: entra, bendito do Senhor, por que estás aí fora? Pois já preparei casa e lugar para os camelos. Então fez entrar o homem, descarregaram-lhe os camelos e lhe deram forragem e pasto. Deu-se-lhe água para lavar os pés e também aos homens que estavam com ele. Diante dele puseram comida. Porém, ele disse: não comerei enquanto não expuser o propósito a que venho. Labão respondeu-lhe: diz. E aí, então, o homem expõe para que ele veio, por que ele fez toda essa viagem. Administradores das suas 24 horas. Deu uma dica aqui. Meu pai falava: o trabalho antes do prazer. Né? Que ensinam a administração do tempo, eles falam pop. Lembre-se sempre de pop. O que é o pop? É primeiro o pior. Você tem uma lista de tarefas, sabe? Aquela to-do list lá que não acaba mais, né? Por onde você vai começar? Aí chegou no fim do dia, putz, não fiz a metade da minha lista. Mas no dia seguinte, pense pop. Primeiro o pior. Comece com aquela que fica postergando, né? Porque se você fizer primeiro o pior, depois se... O resto vai ser canja, como diz as crianças. Né? Ele diz: não comerei enquanto não disser a que propósito vem. Eu não vou festejar aqui o êxito da minha viagem ou o belo hotel no qual eu fui recebido enquanto eu não tiver aqui a minha missão cumprida. E aí, então, ele começa a explicar: sou servo de Abraão, o Senhor tem abençoado muito ao meu Senhor, lhe deu servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher do meu Senhor, era já idosa quando lhe deu à luz um filho, este lhe deu tudo quanto tem, meu Senhor me fez jurar. E assim ele começa a recontar toda essa história que a gente já leu, não temos tempo de voltar a ela, então vamos passar um pouquinho adiante, depois que ele contou por que ele veio e nós lemos aqui no versículo 49, agora, pois, se há vez de usar de benevolência e de verdade para com o meu Senhor, fazei-me saber, se não, declarai-me para que eu vá ou para a direita ou para a esquerda. Sabe, ele não deixa ponto sem nó, né? Ele vai até o fim. Ele quer agora uma confirmação completa de que realmente Deus deu sucesso. Em contratos, quantas vezes eu vi isso acontecer? Ah, deixa essa cláusula aí de fora, porque ela pode dar problema depois. Não vamos forçar agora. E isso vai dar problema mesmo depois se faltar a tal da cláusula. Né? Nós precisamos exigir o sim ou o não. Nós precisamos decidir em cima de respostas claras. O Senhor Jesus diz: seja o teu sim, sim, o teu não, não. Nós precisamos ter essa clareza como esse servo administrador pediu. Então, quando você vai tomar uma decisão, lembre-se disso. Não tome decisão precipitada. Não tome, está quase bom, mas procure saber realmente a vontade do Senhor. Versículo 52. Depois que eles disseram: não temos nada a dizer, porque Deus se conduziu dessa forma, tendo ouvido o servo de Abrão estas palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor, tirou joias de ouro, presentes, e os deu ao seu irmão, a Rebeca, seu irmão e a sua mãe. Depois, então, o que, que eles fizeram? Depois eles comeram e beberam. Ele e os homens que estavam com ele. Está na hora da festa, gente! Tem hora de comemorar também. Tem hora de dizer: Senhor, louvado seja o teu nome. Vamos fazer aqui uma refeição de alegria, de comemoração. E aí eles se alegraram à volta dessa mesa. Mas aí, vamos embora então. Amanhã a gente pega os camelos, pega a Rebeca e vai embora. Aí a mãe sabe como é que é, o irmão devia estar pensando, de repente ele tem mais alguns presentes escondidos lá no... numa mala, vamos segurar a menina, vamos segurar ela mais 10 dias, então. E o que ele responde? Ele pede aí, versículo 55, mas o irmão e a mãe da moça disseram, fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, depois se irá. Ele, porém, lhes disse, não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permiti que eu volte ao meu Senhor. E aí, então, eles chamam a moça, perguntam para ela, queres ir? E ela responde, irei. E aqui está, talvez, a última liçãozinha de administração que esse texto nos traz. Não me detenhais. Tem hora que nós podemos perder o foco da nossa missão. Não me detenhais. A missão foi cumprida, então vamos caminhar por ela. Que nada nos pare no caminho. Que nada nos retenha, que nada nos faça perder o foco. Jesus, quando ele terminou a sua obra, ele pôde dizer, está consumado. Eu fiz tudo o que o Pai me pediu para fazer. Quando nós terminarmos o nosso dia, os nossos 1.440 minutos estiverem esgotados, que nós possamos ter essa tranquilidade, essa convicção de poder dizer sim. Eu consumir a obra que o Senhor me deu a fazer. Eu cumpri a tarefa que o Senhor me deu dia após dia, em cada uma das nossas 24 horas. Que o Senhor nos ajude nisso. Gostaria de terminar com a leitura de Colossenses, capítulo 1, versículo 9. E lhe sugiro de abrir a sua Bíblia e ficar de pé para esta leitura. Vamos ler então em pé, Colossenses 1, versículo 9. Esse servo primeiro procurou conhecer a vontade do seu Senhor. Depois que ele entendeu o que ele precisava fazer, ele procurou viver essa missão de um modo que agradasse ao seu Senhor. Veja o que o Senhor nos diz aqui. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Procure conhecer a vontade de Deus para os 1.400 minutos de cada dia. Conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Ou seja, não é entendimento à moda do mundo, mas entendimento iluminado pelo Espírito Santo. A fim de quê? A fim de viverdes as 24 horas do dia de modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado. Aí nós seremos administradores fiéis do nosso dia, do nosso tempo, da vida que o Senhor nos concede, para seu inteiro agrado. Que assim o Senhor nos ajude, frutificando em toda boa obra. Deus será glorificado através dos frutos que poderemos produzir com a sua ação em nós. Crescendo no pleno conhecimento de Deus. Parados? Não. Crescendo. E sendo fortalecidos com todo o poder? Alguém está fraco? Que seja fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte, que vos cabe da herança dos santos na luz. Irmãos, temos uma herança nos esperando, uma recompensa. Deus avaliará as nossas 24 horas, de cada dia, de cada ano, que o Senhor nos ajude a cumprir essa missão de um modo que tenhamos alegria na sua presença e ele tenha alegria em nós. Amém? Oremos, sim. Senhor nosso Deus, obrigado porque és um Deus bondoso e misericordioso, Senhor, que conhece a nossa fraqueza, os nossos fracassos, os nossos pecados, que permitiu que Jesus Cristo padecesse por nós, no nosso lugar, para nós não termos que padecer por eles. Senhor, ajuda-nos a acertar mais durante as 24 horas do dia. Minuto após minuto, possamos buscar esse teu conhecimento, o conhecimento da tua vontade. O que queres que eu faça neste minuto, Senhor? E que assim sejamos dirigidos, um dia após o outro, uma semana após a outra, um ano após o outro, e chegar no fim da nossa vida e na tua presença, tendo a alegria de sermos recebidos por um Pai que nos recebe em casa, como filhos seus que foram fiéis na sua caminhada. Ajuda-nos nisso, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Ajuda-nos, Senhor, que este dia seja de recomeço contigo, na intimidade da tua presença, para que nós possamos te ser cada dia mais agradáveis. No nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém.